Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Mente Nova do Imperador sobre Computadores. Mentes e as Leis da Física é uma obra de divulgação científica e filosofia da mente em que Roger Penrose examina uma pergunta decisiva: computadores podem realmente pensar, compreender e sentir como seres humanos. Publicado originalmente no fim dos anos 1980, o livro articula matemática, ciência da computação, física, cosmologia e filosofia para contestar a tese da inteligência artificial forte, segundo a qual uma execução computacional adequada bastaria para produzir consciência. Penrose não se limita a opor intuição humana e máquinas, reconstrói conceitos técnicos necessários para discutir algoritmos, máquinas de Turing, sistemas formais. Relatividade e mecânica quântica. Seu propósito é defender que o entendimento humano não pode ser reduzido a regras algorítmicas e que uma explicação física mais profunda da mente talvez exija princípios ainda ausentes da física conhecida. A edição brasileira da Unesp, traduzida por Gabriel Cosella, tem 608 páginas e apresenta ao leitor um debate que permanece relevante diante dos avanços contemporâneos em IA. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o teste de Turing e a diferença entre imitar respostas e compreender. Penrose parte do desafio que tornou a inteligência artificial uma questão filosófica concreta: se uma máquina conversa de modo indistinguível de uma pessoa, haveria razão para negar que ela pensa. O teste de Turing avalia o desempenho externo de um sistema em uma conversa, sem acesso direto aos seus processos internos. Para Penrose, esse critério pode medir a capacidade de simular comportamentos linguísticos, mas não resolve a questão central da compreensão. Uma máquina pode manipular símbolos segundo regras e ainda assim não possuir significado, experiência ou consciência. Essa distinção aproxima o livro de objeções clássicas à identificação entre comportamento inteligente e mente. Mas Penrose busca uma fundamentação matemática e física para sua crítica. O ponto não é afirmar que máquinas são inúteis ou incapazes de desempenhos impressionantes. Elas podem calcular, classificar, jogar, responder e controlar processos com enorme eficiência. A dúvida é se tais competências, por si só, equivalem ao entendimento que permite ao ser humano apreender uma verdade, reconhecer o sentido de um raciocínio ou perceber uma situação para além da aplicação mecânica de regras. Assim, o livro desloca o debate da aparência da inteligência para a natureza dos processos que poderiam constituir uma mente consciente. Em segundo lugar, incompletude de Gödel como desafio ao modelo algorítmico da razão. O núcleo argumentativo mais conhecido de Penrose relaciona a tese de que a mente é um algoritmo aos teoremas de incompletude de Kurt Gödel, em termos gerais. Gödel demonstrou que sistemas formais suficientemente expressivos contêm proposições verdadeiras que não podem ser provadas usando apenas as regras do próprio sistema, desde que ele seja consistente. Penrose argumenta que matemáticos humanos podem, em certas circunstâncias, reconhecer a verdade de uma proposição godeliana associada a um sistema formal, enquanto o sistema não consegue demonstrá-la internamente. Se esse reconhecimento for legítimo, a atividade matemática humana não seria inteiramente capturada por um procedimento algorítmico fixo. O argumento exige cautela: reconhecer a verdade de uma proposição depende de pressupostos sobre a consistência do sistema, e filósofos, lógicos e cientistas cognitivos contestaram diversas etapas da conclusão de Penrose. Ainda assim, o valor do livro está em tornar explícita uma dificuldade frequentemente ignorada: afirmar que o cérebro é um computador não basta para provar que toda forma de raciocínio é computável. Penrose usa Gödel não como um detalhe técnico ornamental, mas como instrumento para separar, seguir regras de compreender por que regras e conclusões são válidas. A discussão obriga o leitor a examinar os limites conceituais do reducionismo computacional. Em terceiro lugar, máquinas de Turing, computabilidade e os limites do cálculo. Para avaliar a alegação de que a mente pode ser implementada em um computador, Penrose explica o conceito de máquina de Turing, modelo abstrato que formaliza a noção de procedimento efetivo de cálculo. A importância desse modelo não está em descrever computadores modernos em seus detalhes materiais, mas em delimitar o que pode ser obtido por uma sequência finita de regras. Diferentes linguagens de programação e arquiteturas digitais podem variar muito na prática, porém são tratadas como equivalentes quanto ao tipo de função computável quando executam algoritmos gerais. Esse quadro permite evitar uma discussão baseada apenas na velocidade ou na memória das máquinas. Um computador mais poderoso pode resolver problemas antes inviáveis por custo ou tempo, mas não ultrapassa automaticamente a fronteira entre o computável e o não computável. Penrose apresenta também problemas para os quais não há algoritmo universal de decisão, mostrando que computação não é sinônimo de solução ilimitada. A consequência para a filosofia da mente é precisa caso o entendimento humano envolva operações não computacionais, aumentar escala. Dados ou processamento não bastaria para reproduzi-lo integralmente. O livro não trata limites da computação como falhas técnicas temporárias. Trata-os como resultados formais que definem o alcance de sistemas regidos por algoritmos. Essa base torna sua crítica à IA forte mais exigente do que uma simples comparação entre cérebros e computadores atuais. Em quarto lugar, a física quântica incompleta como hipótese para explicar a consciência. Depois de questionar se o pensamento humano é puramente algorítmico, Penrose procura onde processos não computacionais poderiam existir no mundo físico. Sua hipótese é que a física conhecida, em especial a mecânica quântica em sua formulação convencional, ainda é incompleta. Ele considera insuficiente tratar a redução do estado quântico apenas como consequência de medição, observação ou interpretação, pois isso deixa em aberto como eventos definidos emergem de descrições quânticas baseadas em superposições. Para Penrose, a gravidade pode desempenhar um papel objetivo nesse processo, conectando a estrutura do espaço-tempo à redução de estados quânticos. A ideia é especulativa e não representa consenso científico. Mas sua função no livro é clara: uma mente não algorítmica exigiria leis físicas que não fossem inteiramente simuláveis por cálculo convencional. Essa busca une o problema mente-corpo a questões de relatividade, cosmologia e fundamentos quânticos. Penrose também evita concluir que a consciência esteja fora da ciência. Ao contrário, sustenta que ela precisa ser explicada materialmente, embora talvez por uma teoria física mais profunda que a disponível. O interesse duradouro dessa sessão está em recusar duas saídas fáceis: reduzir a experiência consciente a software ou declará-la um mistério definitivamente inacessível à investigação científica. Por último, cosmologia e física matemática como preparação para o problema mente-corpo. A amplitude temática de A Mente Nova do Imperador pode surpreender leitores que esperam um livro limitado à inteligência artificial. Penrose percorre relatividade, buracos negros, buracos brancos, radiação de Hawking, espaço-tempo, entropia e mecânica quântica, porque considera impossível discutir a mente de modo isolado das leis fundamentais da natureza. Essas exposições não funcionam apenas como panorama científico. Elas mostram que a realidade física já desafia o senso comum e que categorias aparentemente sólidas, como tempo, matéria, causalidade e observação, dependem de teorias sofisticadas. Ao apresentar o contraste entre a relatividade geral e a mecânica quântica, Penrose destaca que a física ainda não possui uma síntese plenamente satisfatória entre suas grandes descrições do universo. Essa lacuna sustenta sua abertura à possibilidade de que a consciência revele aspectos ainda desconhecidos da matéria e do espaço-tempo. O método também diferencia o livro de ensaios que discutem IA somente a partir de linguagem, psicologia ou engenharia. Penrose propõe que a questão sobre máquinas conscientes pode depender da estrutura do cosmos, não apenas de programas mais complexos. O resultado é uma defesa interdisciplinar, na qual matemática e física são usadas para testar pressupostos filosóficos sobre o que significa pensar. Em conclusão, A Mente Nova do Imperador é indicado para leitores interessados em inteligência artificial, fundamentos da matemática, física moderna e filosofia da mente, especialmente aqueles dispostos a acompanhar argumentos técnicos sem exigir uma leitura exclusivamente introdutória. Não é um manual sobre tecnologias de IA, nem uma previsão direta sobre produtos digitais. Seu benefício intelectual está em oferecer ferramentas para distinguir desempenho computacional, manipulação simbólica, raciocínio matemático, entendimento e consciência. Mesmo quem discorde de Penrose encontrará uma formulação influente e rigorosa das dificuldades enfrentadas pela tese de que a mente humana é apenas um programa executado pelo cérebro. O livro também favorece uma visão menos compartimentada da ciência. Questões sobre cognição são examinadas à luz da lógica, dos limites da computação, da relatividade e dos fundamentos quânticos. Isso diferencia de obras populares que abordam IA apenas por seus impactos sociais ou por demonstrações de capacidade técnica. Sua característica distintiva é a ambição de vincular o problema mente-corpo à possibilidade de uma física incompleta, em vez de aceitar como suficiente a analogia entre cérebro e computador. Algumas propostas físicas de Penrose permanecem controversas e seu argumento baseado em Gödel recebeu objeções importantes, o que torna a leitura mais valiosa como participação crítica em um debate do que como resposta definitiva. É uma obra exigente, mas especialmente proveitosa para quem deseja compreender por que a pergunta sobre máquinas pensantes ultrapassa a engenharia de algoritmos. Se você quiser apoiar Roger Penrose, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.